áudio ativo, esmagando a concorrência.
Estamos de volta! Intervalo de jogo aqui no Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Madureira. E já estamos com as estatísticas do primeiro tempo. Vamos chamar ele, o nosso repórter Pedro Werneck, trazendo a estatística do primeiro tempo pra gente.
O Flamengo até agora cometeu 6 faltas contra 5 do Madureira. Finalizou 7 vezes contra apenas uma. E agora um número impressionante, já cruzou 3 vezes o Flamengo contra apenas um cruzamento do Madureira. Aí as estatísticas distribuídas pela Sérgio, agradecer mais uma vez pela parceria.
Vamos agradecer mais uma vez a Sérgio e a Ferdi pela parceria. Estamos aqui juntos, presentes, transmitindo mais uma rodada do Campeonato Carioca. Agora, alertando vocês, nossos ouvintes, estamos ao vivo novamente no RádiosNet e no CX Rádio. Deu uma pequena pane no nosso servidor aqui do streaming, mas tudo restabelecido. E estamos aí ao vivo para esse segundo tempo, que já já a bola vai rolar. Agora, trazer aqui o nosso comentarista João Pedro Ladeira. João, gostou desse primeiro tempo?
Eu gostei do primeiro tempo do Flamengo. O Gabigol teve boas oportunidades. O time conseguiu criar boas chances, mas um número que chamou bastante atenção também foi que o Flamengo teve apenas 2 impedimentos, e os 2 com o Gabigol. Outra estatística que a torcida se irrita bastante com o Gabigol, além dos cartões amarelos, ele fica um impedimento muitas vezes durante essa partida.
Tá aí, portanto, a palhinha do nosso comentarista João Pedro Ladeira, falando aí um pouco sobre o desempenho do Flamengo nesta primeira etapa. Eu vou trazer aqui também a minha opinião. Acho que o Flamengo deixou a desejar um pouquinho aí nessa primeira etapa. Alguns jogadores um pouquinho desligados, no caso o Renê, o Ilharão. O Ilharão ofensivamente foi muito bem, defensivamente foi um pouquinho abaixo do esperado. Dormiu em alguns posicionamentos ali, deixando a bola às vezes sozinha, não foi alerta em algumas jogadas ensaiadas, mas eu acredito que o Jorge Jesus deve estar corrigindo tudo, e até mesmo o próprio posicionamento do Jorge Jesus no jogo de hoje, muito diferente do usual dele. Geralmente ele esbraveja muito com os jogadores, hoje um técnico um pouco mais calmo, mais tranquilo na beira de campo, mas eu acredito que dentro do vestiário não vai ter toda essa tranquilidade, porque o Jorge Jesus não gosta de perder, muito menos de empatar, ele quer sempre a vitória. Vamos aqui também lembrar vocês, nossos ouvintes, que estamos ao vivo na live no Instagram, ao vivo no CX Rádio, aplicativo CX Rádio, ao vivo no app RádiosNet e no nosso site www.audioativo.com. Carlos, não sei se você... Fazer um bate-papo com o nosso narrador aqui, Carlos. Se você gostou da atuação do Renê e do Ilharão. Eu, particularmente, não gostei, Carlos.
Eu, sendo bem sincero, eu até que gostei do Ilharão no momento ofensivo. No momento defensivo, eu acho que ele ficou devendo um pouco, estava um pouco desligado. Mas, ofensivamente, eu acho que ele foi mais influente até com o camisa 8 Gerson. Agora o Renê, de fato, muito sumido. O Flamengo força muitas jogadas aqui, até porque sabe a qualidade do seu lateral direito, Rafinha, né? Mas o Renê, até o momento, não entrou em campo, Brian.
Renê e o Ilharão concorrendo ao Perna de Pau da Web Rádio Áudio Ativo, portanto. Mas do outro lado, tá difícil também de você achar o craque do jogo, hein? Não teve um destaque assim individual, tanto na equipe do Flamengo como na equipe do Madureira. Vamos aguardar esse segundo tempo, porque banco as duas equipes têm.
Pelo lado da equipe do Madureira, Brian, eu até que gostei da participação do jogador Vander, o camisa 11, o ponta direito, que sempre está chamando o jogo para ele. Eu queria saber até de você, João Pedro, se você concorda. O Vander está buscando o jogo, pelo menos, né? É claro que não está conseguindo tanto, porque realmente está complicado hoje. A equipe do Flamengo está fazendo uma boa partida, apesar de não ter feito gol ainda, mas ele está sendo muito voluntarioso, está sempre buscando, está sempre voltando atrás, está sempre tentando atacar. Na minha opinião, melhor em campo por parte da equipe do Madureira até aqui. Você concorda?
Concordo com você. O ataque do Madureira até que está tentando, né? Ora, o Emerson Carioca está tentando puxar o contra-ataque. Ora, o Igor Catatal. O Vander, ele fica mais fixo pela ponta direita. E esses outros dois atacantes ficam mais centralizados, tentando puxar contra-ataques. Eu acho que eles são prejudicados por essa forma com que o time do Toninho Andrade atua, né? Porque o Madureira pouco produz ofensivamente, e os atacantes, eles não conseguem prender a bola. Eles não ficam com a bola. Eles fazem igual o zagueiro. Ele pega a bola e rifa pra frente. Isso prejudica o próprio atacante do Madureira. Os próprios jogadores de frente.
Ô João Pedro, como já trouxe nosso querido repórter, o Pedro, no momento que os jogadores entram de volta pro campo...
Vai ter mudança, hein?
A equipe do Madureira deu uma finalização apenas na partida. Então realmente é complicado. Vai ter mudança? Tá vendo algo aí, Brian?
Movimentação do lado do Madureira ali. O número 19, Anderson, vai entrar daqui a pouquinho na... equipe do Tricolor Suburbano, a equipe do Madureira, Carlos.
E nada de Natan, né?
Nada de Natan. Deve ter sido algum problema físico, com certeza, João Pedro. Não é possível, porque o Natan é um dos destaques da equipe do Madureira, junto com o Igor Catatau. Mas o Natan, nessa partida, até agora não foi utilizado.
O Igor Catatau fez até um primeiro tempo, foi pouco pegou na bola. O time do Madureira não consegue atacar. É incrível. E agora a gente vai fazer mais homenagem.
E ex-presidente da Portela.
Mais uma homenagem, dessa vez para o Carlinhos Maracanã, ex-dirigente do Madureira e ex-presidente da Portela. Dia de muitas homenagens aqui, não é mesmo, Brian? Sábado de homenagens aqui do Maracanã.
Exatamente, um sábado repleto de homenagens e que só ficou mais... abrilhantou mais ainda a partida aqui entre Flamengo e Madureira, Carlos.
Muita homenagem aqui nesse sábado de hoje. Dessa vez não teve um minuto de silêncio de fato, não. Dessa vez o Flamengo continuou cantando, mas fica aí registrado. Eu nunca tinha visto um minuto de silêncio... no segundo tempo, né? Antes do apito inicial do segundo tempo.
No intervalo, né? Eu também nunca tinha visto.
Inédito, mas chegou a hora do apito inicial e ele tá dado. A equipe da Madureira já colocou a bola em jogo. Vamos para mais esse segundo tempo. Vamos para mais desse jogo entre Flamengo e Madureira.
Mudou,
aqui,
hein?
No Maracanã. Tem mudança aí, João Pedro? Ou melhor, Brian?
Confirmando, entrou o 19, Anderson, e saiu o número 11, Vander.
Tá aí o recado dado, entrando camisa 19 da equipe do Madureira, o Anderson no lugar do Vander. Eu tava gostando dele no primeiro tempo, eu já deixei registrado aqui, mas agora o Madureira vem caindo bem pela direita, tentou, deu aquela forçada, aí ela ficou espirrada e ficou tranquila pro jogador do Flamengo. E agora o Flamengo tenta o contra-ataque, olha aí, tentando sair com o Bruno Henrique ficou sem ela, o Gabigol já foi ali pressionar, porém acabou não arrumando nada, e agora a equipe do Madureira que é algo diferente no segundo tempo, hein? Olha aí, tentou o passe de calcanhar. Que passe foi esse, Brian? Direto pra fora.
A tentativa de um passe ali meio estranho do jogador do Madureira. Mas não causou o que ele esperava. Acabou saindo pela linha lateral e o Flamengo já reposicionou a bola ali com tranquilidade.
Tá aí dado o recado. A equipe agora do Flamengo trabalhando pelo meio com o Gerson. Gerson voltando agora com camisa 5, o William Arão. O William Arão virou lá do outro lado pro Rafinha. Olha aí o lateral aqui do Flamengo. O camisa 13. Que belo levantamento. Direto nas mãos do goleiro. Aí facilitou pro goleiro da equipe do Madureira, o Douglas, que pede pro seu time ir pro campo de ataque. A equipe do Madureira vai voltar mais ofensiva pro segundo tempo, ô João Pedro? Tem que voltar, não é mesmo?
Eu acredito que sim. O Anderson, que entrou agora no intervalo, já foi acionado pelo lado direito. Eu acho que ele vai ser uma válvula de escape aí, descansado, tentar, como eu falei no primeiro tempo, explorar as costas do René, que é pra mim é o...
Verdade.
Que pra mim é o patinho feio dessa defesa do Flamengo.
Ele entrou pra jogar justamente ali nas costas do René, mas agora é o Flamengo que tá tentando atacar. Olha aí, trabalhando pela ponta com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, o camisa 7 dessa equipe das chuteiras reluzentes da equipe do Flamengo. Todo mundo com a chuteirinha igual, mas agora a bola veio lá do outro lado com o René. René tentou levantar para o meio da área, tirou dali o Alan Costa, não quis nem saber. Agora a equipe do Madureira, ou melhor, Alan Godoy, agora a equipe do Madureira tentava arrumar alguma coisa, porém já perdeu a bola, jogou direto para fora, e o René vai colocar em jogo ali pela esquerda no campo de ataque. Quem sabe, torcedor flamenguista, quem sabe já começa o segundo tempo com um golzinho. É tudo que a torcida quer, hein? É tudo que a torcida quer. E o Everton Ribeiro vem aí com ela. Everton Ribeiro abriu na ponta com o Rafinha. Rafinha, boa bola pro Gabigol. Pode jogar na área, Gabigol. Segura a bola, faz aquele break, porém acaba perdendo. E agora é o momento do Madureira contra-atacar. A boa bola por cima, bola por elevação. veio com o Luciano, Luciano deixou o primeiro para trás, deixou mesmo, foi para cima e ficou, a falta está marcada, a falta da equipe do Madureira.
Falta da equipe do Flamengo, né, do jogador do Madureira, e essa falta foi explorando as costas do Rafinha, né? A gente estava falando ainda agora que o Anderson iria jogar nas costas do René, agora o Rafinha sofrendo ali para defender, cobrir ali o espaço ali no lado direito da defesa do Flamengo.
Aí entra a falta de cobertura ali do Ilharão, acabou chegando atrasado, e do jeito que continua o Ilharão, daqui a pouquinho podemos ver o Thiago Maia em campo, hein? Tá muito mal defensivamente.
Não duvido nada também.
E agora o Flamengo tentando trabalhar no campo de defesa com o Léo Pereira. Léo Pereira tem o René passando aqui pela esquerda. Léo Pereira preferiu o toque mais no meio com a Arrascaeta. O zagueirão roubou ela. A bola bateu no tornozelo do Arrascaeta. E aí, ou melhor, na canela do Arrascaeta. E saiu direto para fora. Apenas lateral para a equipe do Flamengo. Ou melhor, para a equipe do Madureira, que já vai colocar em jogo. Ali com o seu lateral, camisa 2, Juan. Tentou a bola lá na frente. Tentou aquela lateral lá na frente no campo de ataque. Buscando o jogador Emerson. Porém, o René estava esperto, cabeça a bola direto para fora, não quer nem saber. Falou, aqui não, mas agora a bola está em jogo de novo. E que domínio foi esse? Que domínio foi esse do jogador do Madureira, o Brian? Dominou jogando a bola para fora, o Anderson.
Mais um erro de fundamento aqui no estádio Maracanã. Esse segundo tempo pelo lado do Madureira tá pior do que o primeiro tempo, Carlos. Impressionante, nada é tão ruim que não possa piorar, mas pro Madureira tá piorando.
Tá complicado pra equipe do Madureira, errando aí nos fundamentos, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Olha aí, Gabigol faz domínio pela ponta direita. Gabigol tem um jogador ali do lado pra trabalhar com ele. Prefere voltar no Gerson. Olha aí o camisa 8 aqui pro Flamengo, trabalhando com o Ilharão. Abriu bem. René levantou na área, quem sabe o desvio do Gabigol. Ela foi passando, ele desviou, porém ela foi direto pra fora, né, João Pedro?
É o René que lá na nossa boca, né? Agora ofensivamente ele foi, fez o cruzamento, tá parecido com o Arão. É outro jogador no ataque.
E a torcida do Flamengo tá cantando, tá fazendo barulho, a torcida do Flamengo, não é mesmo, Pedro? O que você tá ouvindo aí? A torcida do Flamengo tá fazendo muito barulho.
Do Flamengo animadíssima, cantando muito, tentando acender o time que tá meio apagado.
Tá aí a torcida do Flamengo dando aquele recado pro Flamengo melhorar. Tem que fazer o golzinho. O Flamengo tem que fazer o golzinho. Nesse momento o Flamengo tá se classificando, Brian, com esse placar, esse 0-0?
Ah, não, pois o Boa Vista vai vencendo. E se o Botafogo ganhar, o Flamengo sai da Taça Guanabara, hein?
Tem que abrir o olho o time do Flamengo. Mas agora vem pro campo de ataque. Dominou mal a beça. A bola escapou, a bola que era pro Bruno Henrique. E vai ficando com a Arrascaeta lá no campo de defesa. Ele foi ao chão e a falta tá marcada. Realmente, ou melhor, era o Léo Pereira ali, que joga com a chuteira igualzinho a Arrascaeta. Assim fica complicado. Rapaz, você já tinha visto tantos jogadores de Casteiro igual o João Pedro?
Nunca. É o Léo Pereira, é o Gerson, é o Arrascaeta e a dupla de ataque. O Bruno Henrique e Gabigol também jogam com a mesma chuteira. Edson Ribeiro também.
Eu toda hora tô olhando o Léo Pereira aqui com a chuteira, penso que é o Arrascaeta. Mas agora a bola vindo pro campo de ataque do Flamengo. Saiu bem o Bruno Henrique do marcador, bola pro meio. Douglas consegue dar aquela espirrada e agora o momento do contra-ataque da equipe do Madureira. Luciano Naninho vai pro campo de ataque, belíssima bola em profundidade. Olha aí o Emerson, camisa 6 da equipe do Madureira, pode jogar na área, tem o cara que tá passando no meio, ele acaba segurando, bateu de fora, mas bateu na mão do goleirão Diego Alves. Momento do tempo e do placar aqui no Letivo. Passados os 7 minutos da etapa final, da etapa complementar, o placar segue tudo igual. Flamengo 0, Madureira também 0. Agora o Flamengo tentando trabalhar pela direita. A Arrascaeta tentou o passe ali pro Everton Ribeiro. A bola deu aquela pingada na zaga, mas sobrou pro próprio Everton Ribeiro, que já trabalhou novamente com a Arrascaeta. Jogando agora pelo meio com o Gerson. Gerson abriu tudo aqui no René, no lateral esquerdo da equipe do Flamengo, que jogou no Gerson. Belíssima bola por cima, mas o jogador estava esperto, hein? O Juan, lateral direito da equipe do Madureira, estava esperto, não quis nem saber. Agora o Bruno Henrique recupera essa bola com falta.
Carlos, passar aqui os resultados de momento da sexta rodada da Taça Guanabara.
Perfeito, Brian.
A equipe do Bangu venceu a equipe do Macaé por 1-0 em Moça Bonita. E o Boa Vista, em Bacaxá, vai derrotando a equipe do Volta Redonda por 2-1.
E agora a torcida do Flamengo faz barulho, faz muito barulho. Quem sabe pode ser na bola parada. Everton Ribeiro tá ali, ou melhor dizendo, a Arrascaeta tá ali, o Gerson também. Quem sabe um deles pode jogar na área. O Bruno Henrique já tá esperto. Ele que é matador. Ele joga pela esquerda, aberto pela esquerda, mas sabe fazer os seus golzinhos. Campeonato Brasileiro passado, ele provou isso. Olha aí, bola levantada para a área do Arrascaeta. Ela ficou sobrando. E agora a equipe do Madureira, quem sabe no contra-ataque, mas já acaba se enrolando. A equipe do Madureira perde essa bola muito rápido, não é mesmo, João Pedro?
Não consegue prender. O Madureira não prende a bola.
Olha, o Renê deixou o primeiro para trás, já deu aquela escada. Belíssima tabela com a Arrascaeta. Devolveu no Renê, tentou o cruzamento. A bola desviou, foi direto para fora. A equipe do Flamengo está amadurecendo esse gol, não é mesmo, Pedro?
Bela trama ali, o Renê no último passe acabou errando, mas conseguiu pelo menos deslocar um escanteio, descolar um escanteio.
Tá aí, escanteio aqui no Maracanã, e a torcida do Flamengo faz muito barulho, tá sentindo. A torcida do Flamengo, a nação tá sentindo que agora é a hora. E quem sabe o Flamengo pode emocionar, trabalhando com o Renê, preferiu bater o escanteio ali pertinho, o Arrascaeta. Renê, belíssima bola em profundidade para o Everton Ribeiro, jogou pro meio, ela foi sobrando, o Douglas deu aquele tapinha, o jogador do Madureira não quis nem saber e jogou a bola pro torcedor. O Flamengo segue no campo de ataque, mais um escanteio ali curtinho no Everton Ribeiro, deixou o primeiro para trás, olha aí, voltou no Renê, Renê tentou o cruzamento, cruzou, que cruzamento foi esse, Renê? Devolveu para a zaga do Madureira, mas a zaga do Madureira não quer ficar com a bola, né, João Pedro?
Não quer de jeito nenhum, o Madureira não quer ficar com a bola, impressionante, o Madureira não consegue prender a bola. É, só uma observação, Carlos. É, no primeiro tempo, o Flamengo estava atacando muito pelo lado direito. Agora o Flamengo está explorando mais o lado esquerdo do ataque.
Tá aí agora o Gabigol tentando cair pela direita, aparecendo muito pela direita, mas dessa vez ele ficou sem ela. O jogador lateral esquerdo da equipe do Madureira, Marlon, recuperou e trabalhou bem ali com seu zagueirão. A bola vem agora com o Marcelo Alves. Tentou o lançamento buscando o Emerson Carioca, porém parece que ele mirou no Rafinha, porque a bola foi para ele. Ô Brian, por que que o Rafinha joga com esse samba canção, cara? Por que que ele joga com short assim?
Rapaz, desde que ele voltou da Alemanha pra cá, eu acho que ele vem tentando queimar as coxas. Porque ele sempre levanta esse short, tem as coxas muito brancas. Pode ser. Foi o que ele falou no treinamento. Durante o treinamento ele gosta de jogar pra poder queimar as coxas, que ele falou.
Faz sentido, tá explicado. Eu sempre achei um mistério. Mas tá, o recado já dado do nosso querido Brian. Agora o próprio Rafinha trabalhando com o Everton Ribeiro, que devolveu nele. Rafinha tem o Gerson ali no meio. Preferiu jogar novamente no Everton Ribeiro. Que belíssima bola na frente. Rafinha tentou o cruzamento, mas ela foi direto pra fora. Tá gostando do Flamengo nesse segundo tempo, ô João Pedro?
Tô gostando. Bela trama ali pelo lado direito entre o Rafinha e o Everton Ribeiro. Vai lá, Carlos.
Olha agora o Flamengo. Quem sabe pode jogar na área. Rafinha, o levantamento veio. A zaga tirou. Foi sobrando. Olha, a Gerson bateu de fora. Mais espirrada. E vai saindo pelo lateral lá no campo de defesa da equipe do Flamengo. Pode completar, João Pedro.
A bola veio a feição do Gerson, né? É. A torcida toda veio a loucura pedindo pra ele chutar. Já aquele burburinho. Ele carimbou na zaga do Madureira.
Carimbou no jogador do Madureira. E agora o Flamengo tenta pelo outro lado, tenta aqui pela esquerda com o Renê, ele faz o domínio, pode levantar para ele, esse que ele faz, tentou o levantamento, a bola era para o Gerson, o Gabigol até ameaçou uma bicicleta, mas ele passou direto. Essa bicicleta aí tem que colocar um... tá faltando roda nessa bicicleta do Gabigol, hein? Tá faltando roda, mas a equipe do Flamengo segue no campo de ataque. O Flamengo não quer nem saber de empate, hein? O Flamengo não dá descanso pro time do Madureira. Já perdeu uns 3 quilos cada jogador do Madureira, hein? Olha agora trabalhando pela esquerda o Renê. Renê voltando mais atrás com a Arrascaeta. A Arrascaeta já joga ali com o Gerson. O Arrascaeta se apresenta novamente para receber ela. O Ilharão trabalhando com o Renê. Renê já joga no Gerson. Gerson esperou alguém passar, alguém para jogar com ele. Ninguém apareceu. Tem que trabalhar novamente com o Renê. Saiu do marcador, voltou mais atrás no Arrascaeta. Bola por cima, a bola foi boa buscando o Everton Ribeiro. Porém a bola saiu. E o escanteio está marcado para a equipe do Flamengo.
Carlos,
o Madureira está sofrendo. Vai com você, Brian.
Eu acho que o Gerson vai sair do jogo. Né? Já. Estou sentindo isso.
Tá aí na bronca o nosso querido João Pedro com o jogador Gerson. Ah, agora o levantamento na área do Arrascaeta buscando o desvio. Desvio veio!
Léo Pereira.
O desvio veio, mas eu vi a bandeirinha subindo. O que você viu aí, Pedro? O que ele marcou?
Ia rolando o gol do estreante Léo Pereira, mas parece que o Josão vai parar, tá conversando ali. Não sei se ele deu uma falta ou se ele vai dar o gol mesmo. Não, tá validado o gol. Não?
Não,
deu a falta, deu a falta. Falta, o goleiro do Madureira vai bater agora.
Apenas a falta marcada aí por parte da equipe do Flamengo, que fez a falta. A falta pro goleirão Douglas bater lá no campo de defesa e quase que o Flamengo chegou primeiro. Lembrando, a bola já foi às redes, porém anulado.
Lembrando, Carlos, que não tem VAR entre jogos entre times pequenos e grandes do Carioca. Só clássicos.
Tem uma dúvida para jogar a bola para você, Brian. No momento que a equipe do Madureira ganha uma falta ali no meio do campo, né, na faixa central, quem fornece as imagens do VAR é a Rede Globo. A Rede Globo não está transmitindo jogos do Flamengo. Vai ter VAR com o Flamengo envolvido?
No último clássico entre Flamengo e Vasco, quem forneceu foi a Ferd. A Ferd montou uma central única aqui no Maracanã, onde foi jogada a partida. E as câmeras da Ferd forneceram as imagens. Então, enquanto o Flamengo não tiver acordo com a TV Globo, vai ser nesse esquema, Carlos.
Tá aí. Clássico também tem VAR, independente das equipes que estiverem jogando. Olha agora a equipe do Flamengo tentando vir pela direita com o Gabigol aparecendo muito pela direita. Mas no comando de ataque tem sido pouco efetivo. Agora o Everton Ribeiro tentou um drible de corpo, acabou descolando o lateral para a equipe do Flamengo, que o Rafinha já vai colocar em jogo, já deu ali para o Arrascaeta, ele já devolveu no Rafinha, boa bola do Rafinha para o próprio Arrascaeta, deu aquela segurada, mas ficou sem ela, saiu com bola e tudo, apenas lateral para a equipe do Madureira.
Carlos, esse momento do jogo tá a perfeição para o Michael, hein? Para entrar e incendiar o jogo, igual ele fez contra o Rezende. Hein?
É, quem sabe o Michael pode entrar e incendiar a partida, mas eu tô sentindo falta do jogador da equipe do Madureira que entrou, hein? O Anderson entrou.
Olho no João de Deus, hein? Foi buscar alguém.
É. João de Deus foi chamar alguém e chamou. É o próprio. Correto, Brian?
Correto. Eu acho que eu vou jogar na Mega Sena quando acabar o jogo. Aqui. É.
Tá aí dado o recado. Daqui a pouco tem Michel em campo. Michael, né? Por parte da equipe do Flamengo. Mas agora o Flamengo vem pela esquerda com o...
Gerson.
O jogador Gerson que virou tudo. Agora lá pro Rafinha trabalhando pela lateral direita, quem sabe pode jogar na área, o levantamento veio pro Bruno Henrique, ele foi ao chão, a bola ficou sobrando. Gol! É do Flamengo, é dele.
Hoje tem gol do Gabigol.
Hoje teve gol do Gabigol, e que assistência bizarra foi essa do Bruno Henrique, hein, Pedro?
Sem querer, hein?
O jogador Bruno Henrique ficou caído e deu assistência ali, jogado ao chão.
Uma assistência sem querer no Gabigol, Carlos.
Pra alegria da galera. E no momento que o Michael já ia entrar em campo, agora pelo visto ele não vai mais entrar, vai esperar um pouco. A torcida cantando muito agora, Carlos.
Tá aí, e que gol foi esse? Foi um gol bizarro, né, mesmo, Pedro?
Foi um gol meio esquisito, né? Cruzamento do Rafinha, o Bruno Henrique se embolou ali, a bola sobrou a feição do Gabigol.
Destacar a jogada do Rafinha, hein? Arrancada do Rafinha, sensacional. O jogador do Flamengo trouxe a bola até a linha de fundo, levantou a cabeça, cruzou. Mas o Bruno Henrique parecia que ia fazer o gol, acabou se atrapalhando um pouquinho, passou na bola, caiu e deu uma assistência de costa, porque a bola bateu nas costas dele e... avançou pro Gabigol, só teve o trabalho de tirar o goleiro, Carlos. Nunca vi uma assistência desse nível. Como dizem, é outro patamar.
Olha agora a equipe do Madureira buscando a resposta, caindo pela esquerda, a bola vindo pelo meio, passou de todo mundo. Passou do Anderson e quase
incendiou
que o Madureira.
O jogo, hein,
o Maracanã incendiou e o Madureira também tá afim de jogo. Ô João Pedro, eu acho que se não fosse a torcida, O Bruno Henrique era capaz de pedir pênalti ali. Ele ia ficar, não, dá o pênalti aqui, juiz. Ele ficou jogado ali.
70 vou fazer no primeiro gol da temporada. Uma observação também é que o Madureira provavelmente sabe o resultado do jogo do Volta Redonda.
Verdade.
Então ele tem que partir pra cima.
É, agora a equipe do Madureira é detalhe, tudo ou nada.
Detalhe, com essa vitória o Flamengo vai se classificando para as semifinais da Taça Guanabara, ou seja, jogará quarta-feira à noite.
Tá aí dado o recado, quarta-feira à noite. Eu já adianto que a gente vai estar aqui. A equipe da Aerotipo vai estar aqui. A gente não quer nem saber quem vai ser o adversário, mas a gente vai estar no momento que o Bruno Henrique tentou o belo drible, tentou passar por baixo das caretas do defensor do Madureira, mas a bola desviou e saiu.
Daqui a pouquinho o Michael, hein?
Tá aí, daqui a pouco tem o jogador da equipe do Flamengo, o Michael, vai entrar. E você tiraria quem, o querido João Pedro?
Bruno Henrique.
Tiraria o Bruno Henrique, o homem da assistência?
Sim.
O homem da assistência peculiar do...
ele vem fazendo uma boa partida, a assistência foi sem querer também, eu tiraria o Bruno Henrique.
Não dá pra ele falar que foi de propósito, não? Foi qualidade?
É, outro patamar, né? Como o Brian falou, tá tudo dando certo pra ele.
Tá aí, daqui a pouco tem Michael em campo pela equipe do Flamengo pra incendiar o jogo.
Eu acho que o Michael vai tirar a Arrascaeta, hein?
Será? A plaquinha subiu e quem vai entrar e quem vai sair, Pedro?
Está entrando o Michael no lugar do Everton Ribeiro. Mudança no lado de campo do Flamengo.
Tá aí o jogador Everton Ribeiro, camisa 7, dando a vez aí pro Michael. Gostou dessa mudança, João Pedro?
É, o Everton Ribeiro também que fez uma partida estupenda, mas também não tava tão mal. Provavelmente também se cansou início de temporada. E é bom pro Michael ganhar rodagem nesse estádio lotado, com um time de maior expressão. É bom para ele.
Vamos ver se o Michael consegue fazer a diferença e quem sabe fazer o segundo. Quem sabe fazer o segundo momento que o jogador do Madureira vai ao chão. A falta está assinalada e uma falta boa para jogar na área. Vai com você, Brian.
Teremos uma mudança tática no Flamengo, hein? O Arrascaeta agora vai fazer o papel do homem ali de articulador de jogadas. Vai abrir o Michael de um lado, o Bruno Henrique do outro e deixar o Gabigol centralizado. Uma pequena mudança tática ali do Jorge Jesus.
Tá aí, agora quem vai levantar essa bola por parte da equipe do Madureira é o Marlon, um dos jogadores que estão mais aparecendo no parte da equipe do Madureira, porém aparecendo no setor defensivo, porque os jogadores de meio de campo da equipe do Madureira não deram as caras aí nessa partida. Tanto o André quanto o Humberto estão devendo, o Luciano até que apareceu, mas muito pouco, e quem sabe agora a equipe do Madureira pode surpreender. Seria realmente um balde de água fria na equipe do Flamengo. E agora o Marlon vai buscar levantar para a área, olha aí, buscando um desvio, porém o desvio veio por parte do Diego Alves. Ele é goleiro de seleção, eu já dei o recado, se quiser fazer gol no Diego Alves hoje, vai ter que fazer melhor que isso, rapaz. Olha aí, o Michel já fez um belo domínio, deixou o primeiro para trás, deixou o segundo, vai saindo do marcador, porém adiantou demais, aí facilitou pro jogador Juan, camisa 2 da equipe do Madureira. Que bobeira do Juan, olha aí Bruno Henrique, belíssima bola, Michael no meio buscando o Gabigol. Desvio providencial da equipe do Madureira. Ela vai sobrando agora com o Rafinha. Rafinha trabalhando no Bruno Henrique. Devolveu para ele, Rafinha. Pode jogar para dentro. É isso que ele faz, buscando desvio. O desvio veio por parte da equipe do Madureira, que tirou dali. Agora o Flamengo vai para frente, não é mesmo, Brian?
Exatamente como o Michael já entrou nos gols da torcida. Primeiro domínio dele na bola, a torcida já incendiou.
É um daí, jogador que inflama a torcida.
O Michael fez boa jogada, deixou dois para trás e quase descolou. Uma oportunidade de gol para a equipe do Flamengo, que vai avançando agora pela direita, mas agora calmando um pouco. O Gabigol botou lá atrás no zagueirão, botou lá no Gustavo Henrique, mas o juiz pegou uma falta ali, não é mesmo, Braia?
Exatamente, ali pegou uma falta do lateral direito ali, Juan, em cima do Gabigol. Agora o Gabigol sem muita pressa, né, Carlos? Vamos gastar aqueles minutinhos ali, muito importante para o Flamengo. E agora é o momento da parada técnica, né? 20 minutos.
Carlos, com essa vitória o Flamengo vai garantindo classificação, chegando a 13 pontos, e não só elimina o Madureira, como também está eliminando o rival Botafogo, porque o Boa Vista está vencendo contra o Volta Redonda, e agora o Fogão, mesmo ganhando amanhã, não teria chance de ficar entre os dois primeiros.
É, rapaz, será o Mengão eliminando o Fogão? Bom, isso eu não sei.
Tá muito bom pro Volta Redonda essa vitória do Flamengo.
No momento do tempo e do placar aqui na Ativa.
Deverá deixar o estádio pelas saídas A.
Como já adiantou nosso querido Brian, a gente chegou aos 20 minutos, momento da parada técnica, e o placar não segue, tudo igual, hein? Agora o Mengão tá na frente. Já o Madureira tá devendo. Flamengo 1, Madureira apenas 0. Se você fosse treinador da equipe do Madureira, ô João Pedro, qual seria essa mudança aí para esses últimos 25 minutos de partida?
Eu tiraria o Emerson Carioca e colocaria o Natan. E é um dos destaques do Madureira no Campeonato Carioca, e até agora não entrou no jogo. Eu tava conversando com o Brian, até agora não entendi o motivo. Não sei se é uma lesão, se ele brigou com alguém. Enfim, ele tinha que estar jogando nessa partida.
É o artilheiro ao lado do Catatau, né, João Pedro? Com dois
gols.
Exato. Tá aí, e quem sabe o treinador pode ter mais uma mudança, ou melhor, mais duas mudanças para fazer por parte da equipe do Madureira. E uma delas pode muito bem ser o jogador, o atleta Natan, o atacante da equipe do Madureira. Vai com você, Brian.
Quem tá adorando essa vitória do Flamengo é a equipe do Volta Redonda, né? Que mesmo tropeçando, segue ali entre os classificados para as semifinais da Taça Guanabara.
Verdade, equipe do Volta Redonda, que fez por onde também, né? Vamos ser sinceros, 12 pontos em 5 partidas, agora sim.
Uma baita campanha do Volta Redonda, e também foi das equipes pequenas com maior investimento, então tá fazendo jus ao seu investimento, a equipe lá da cidade do Aço.
Tá aí dado o recado do nosso querido Brian, momento que as equipes vão voltando para dentro do campo, a equipe do Flamengo agora com resultado positivo, a equipe do Madureira tem que melhorar muito. Ô Brian, e agora o Renê, tá melhor pra você, cara? Ou recontinua aí baixa?
como disse o João Pedro no início do nosso pré-jogo, o René é aquele jogador que dá para passar de ano, 6, 6,5, e na partida de hoje ele está ali na nota 5,8, mas até o fim do jogo, de repente, ele consegue a nota 6 e passar de ano. Mas o Jorge Jesus não deve queimar uma mexida na lateral, porque não está tomando tanto calor ali o René do ataque do Madureira. Acredito que o Jorge Jesus deve mexer em outras posições.
O Madureira pouco produz, né? Não fica com a bola. Eu tô até curioso para saber.
A bola queima no pé do Madureira.
Eu tô curioso para saber a porcentagem de posse de bola nesse jogo.
Daqui a pouco.
Daqui a pouquinho a galera da Sérgio traz pra gente.
Com certeza, daqui a pouco a posse de bola, mas agora o Flamengo já bate uma falta lá na faixa central, trabalhando agora com o Ilharão. O Ilharão com o René. René, belíssima bola, belíssima virada de jogo. Mas nem tão bela assim, né? Aí deu uma forçada, o Rafinha não conseguiu pegar ela. Ela saiu, o Rafinha até pegou de cabeça, mas foi muito alta. E eu tava percebendo aqui, João Pedro, é que o Flamengo, me corrija se eu estiver errado, no banco ele tem um garoto, João Lucas, né? Ex-Bangu na lateral direita, pra quem sabe entrar no lugar do Rafinha. E o Mateuzinho, que começou bem.
Eu, quando peguei a escalação, também pensei nisso. Eu acho que, na cabeça do Jorge Jesus, o João Lucas é o substituto direto do Rafinha, e não o Mateuzinho, que fez até bons jogos no início do Campeonato Carioca.
Bate pronto aqui, ô João Pedro. Tem bola o João Lucas para ser reserva do Rafinha?
Não.
Tá dado o recado aí, direto ao posto do nosso querido João Pedro. E agora a equipe do Madureira vai tentando alguma coisinha ali pelo lado esquerdo, tentando com o Humberto, porém descolou apenas mais uma lateral. Já tem o jogador Luciano ali pedindo ela, a bola foi para ele. Luciano tentou passar pelo jogador do Flamengo, acabou ficando sem ela, acabou perdendo pro Rafinha, mas ela chegou até o Catatau, jogou pro meio, a bola era pro Anderson, porém a zaga do Flamengo tava esperta, não quis nem saber, tirou ela dali. E agora o Bruno Henrique puxando o contra-ataque, deixou o primeiro para trás, deixou o segundo, conseguiu evitar a saída de bola pela esquerda. Olha aí, Bruno Henrique vai para cima do marcador, ficou sem ela, aí facilitou, quer passar por dentro do jogador do Madureira, e agora chegou pesado e fez uma falta, acabou bandando o jogador do Madureira, não é mesmo, Pedro?
Cartão amarelo pro Bruno Henrique, chegada dura, ele perdeu a bola ali, ficou irritado e foi pra cima do jogador que tinha desarmado ele.
Primeiro amarelo do jogo, por sinal.
E cartão amarelo pro Mister também. Jorge Jesus foi reclamar, tomou o cartão e ele continua reclamando. Cuidado aí com o vermelho, Mister.
Informação relevante aqui na Audio Ativo. Perceba, João Pedro, a camisa agora do Mister mudou.
Mudou, o uniforme dele mudou. Superstição, né?
É.
Só pode.
Não, é porque...
Esqueci de anunciar o intervalo, né? Saiu regata, entrou polo.
É porque o tempo esfriou um pouquinho, aí tem que ter a mudança. O Jorge Jesus sempre muda do colete pro terno. Agora no verão tem que trocar da camiseta pra camisa.
E ele tava com um terno que tava dando azar pra ele, que ele falou que ia aposentar, que não ia usar mais.
E... Deixou em Portugal, inclusive, que ele falou nas então, séries. Não trouxe
agora,
de volta, não.
E agora, no primeiro tempo, ele tá usando a regata e agora colocou uma blusa normal. Será que na próxima partida do Flamengo ele vai começar com a regata também? Agora que o Flamengo fez o gol no segundo tempo?
Será?
Eu acho que ele vai fazer mais um teste. Se não conseguir nada de regata, ele aposenta a regata de vez.
Aposentar a camisa regata. A marca foi ali, porém não precisa. O jogador já conseguiu se levantar, o jogador da equipe do Madureira, que acabou sofrendo a falta do jogador Bruno Henrique. Você acha que a reclamação do Mister foi indevida ou foi de fato necessária, o Brian? Você acha que foi exagerado o Mister ali na reclamação?
Eu achei que ele passou um pouquinho da dose ali em cima do árbitro, por isso levou o amarelo, porque o Jorge Jesus é muito insistente nas reclamações, às vezes enche um pouquinho o saco da arbitragem, por isso que ele é geralmente amarelado nas partidas, Carlos.
Teve substituição.
Substituição por parte da equipe do Madureira, não é mesmo, Pedro?
Substituição na equipe do Madureira.
Sai o Juan e entra o 13, Gedeilson.
Tá aí dado o recado. Saiu o Juan, entrou o Gedeilson, o atleta, jogador da equipe do Madureira. E quem sabe pode fazer a diferença, porque o placar segue apenas com um golzinho na frente para a equipe do Flamengo. E o Madureira tem totais condições de igualizar essa partida. Mas vai ser complicado, hein? Vai ter que fazer melhor. Falando nisso, o momento do tempo e do placar aqui na Objetivo.
Entra, número 13, Gedeilson.
Passados 25 minutos da etapa complementar, o placar segue com o Flamengo na frente. O Mengão vai ganhando. Flamengo 1, Madureira, então, ainda zerado. Agora a equipe do Flamengo Vem no campo defensivo com o Gustavo Henrique, sem tanta pressa. Agora a equipe do, a torcida do Flamengo também deu uma esfriada. O time dentro do campo também deu uma esfriada, porque esse placar está perfeito. Esse placar está perfeito para a equipe do Flamengo, que não tem nada a ver com o momento do Botafogo e quer mais garantir o seu. E se puder eliminar o Botafogo, melhor ainda, não é mesmo, Brian?
Aí é um famoso combo, né? Combo de alegria pro torcedor flamenguista. Vai lá, Carlos.
Olha, agora o Gabigol fez belíssima jogada, passou por baixo das canetas, a bola vai sobrando no meio. Sobrando no meio, porém, a zaga do Bandeira conseguiu ficar com ela. E agora ela vem com o Anderson. Anderson tem o Gedeilson que acabou de entrar ali pela direita. Gedeilson tem a marcação firme do René. Gedeilson deu aquele giro, foi pra cima, sofreu a falta. Pode completar, Brian.
Seria um combo de alegria pro torcedor flamenguista, pois ia ver o seu time na semifinal de Taça Guanabara. Já não tem o Vasco, que está eliminado, e eliminaria o Botafogo. Restaria apenas o Fluminense para um possível clássico numa final de turno, quem sabe numa semifinal.
E agora a bola foi belíssima em profundidade, a bola veio levantamento.
Que frieza do Rafinha, hein?
Categoria.
Que recuo foi esse do Rafinha, hein? Que recuo com muita calma. Aí foi tranquilo. Ele se garante, né mesmo, Pedro? Belíssimo recuo do jogador Rafinha da equipe do Flamengo.
Excelente recuo, jogador de categoria. Olha a virada de jogo do Rafinha. Também que errou agora, mas ele é um grande jogador.
A gente zicou ele agora.
Daqui a pouco tem mexida, não é mesmo, Pedro? Daqui a pouco tem mudança aí por parte da equipe do Flamengo. Porque eu vi um jogador correndo ali, acho que foi o Diego.
Diego daqui a pouco.
Quem sabe daqui a pouco o Diego pode entrar.
Falta dura aqui no jogador do Madureira, camisa 13, Gedeilson, que entrou.
Foi ao chão ali, Gedeilson ficou na bronca. Ficou na bronca e agora a equipe do Madureira, agora... É a hora da equipe do Madureira fazer diferença, porém que cobrança de falta foi essa. O rapaz ali, o Emerson Carioca, camisa 7 da equipe do Madureira, devolveu pro Diego Alves, o Diego falou assim, quer saber? Pode ficar com ela, Madureira. Eu devolvo para vocês também. E agora o Madureira já tá no campo de ataque, belíssima bola. Igor Catatal se enrolou ali com o zagueirão, a bola vai sobrando, olha aí. Gedeilson pode levantar, pode jogar lá no meio, a bola vem no desvio, ela vai sobrando viva, porém... O René consegue dar aquele toquinho de cabeça e tirar da confusão, mas aí choque cabeça e cabeça. Os jogadores ficam os dois estirados ao campo e os dois jogadores sentindo, né mesmo, Pedro?
Teve um encontrão aqui entre o jogador do Madureira e o jogador do Flamengo. Estão os dois caídos, veio o atendimento correndo, parece ter sido um choque de cabeça. Vamos torcer para não ser nada grave. O René já levantou, René já está bem, mas o jogador do Madureira continua caído, não está dando para ver exatamente quem é, porque os médicos... É o camisa 19 que entrou, o Anderson.
Tá aí dado o recado, o Anderson. E o Diego já tá ali, né, o Pedro? Aproveitando que você tá aí com a gente. O Diego já tá ali. E quem deve dar lugar pra ele? Quem você acha que não tá tão bem?
Bom, o Diego deve entrar, creio que na vaga do Gerson. É o jogador que normalmente ele é o substituto natural. Mas vamos ver aí, o Diego já tá indo pro centro do gramado pra entrar.
Tá aí, daqui a pouquinho a plaquinha vai subir. E a gente vai descobrir no lugar de quem vai entrar o Diego. Mas agora o Flamengo vai tentando cair aqui pelo meio, pela faixa central com o Gerson, sem tanta pressa. Deixou a bola com o Arrascaeta. Tem o próprio Gerson, preferiu trabalhar na ponta. Trabalhando na ponta com o René, o lateral esquerdo da equipe do Flamengo. Jogando agora, voltando para ele. Voltando para o Gerson e o Rafinha já está lá do outro lado. Já está lá do outro lado, sozinho. E a bola do Ilharão foi para ele. Rafinha, belíssima bola. Jogou para o meio, olha aí. Agora a marcação, vieram dois em cima do Michael. Que aí é complicado ele passar, a bola não saiu, a torcida do Flamengo ficou na bronca, mas agora é o momento da equipe do Madureira contra-atacar, porém já devolveu, a equipe do Madureira tá perdendo a bola muito rápido, hein? Não tá conseguindo criar, mas o Michael não tem nada a ver com isso, carregou ela e cruzou pra ninguém, momento do tempo e do placar aqui no Atlético. A gente vai se aproximando aí dos 30 minutos, temos 29 minutos e meio, e o placar segue com o Flamengo na frente. Flamengo 1, Madureira 0.
Mudança na equipe do Flamengo, Carlos. Sai o número 8, Gerson. Entra o número 10, Diego.
Confirmando aí a substituição esperada. Tá saindo mesmo o Gerson para a entrada do Diego.
Tá aí. Gostou da mudança, João Pedro?
Gostei da alteração. Como eu já falei aqui anteriormente, eu não gostei muito da partida do Gerson. Achei ele pouco participativo. Não ajudou muito no ataque. Vamos ver se o Diego agora vai fazer boas jogadas, quebrar as linhas, enfim, acho que foi uma boa mudança assim do Jorge Jesus. Leu bem o jogo.
Aí, vamos ver se essa mudança surte efeito. Carlos. E a equipe do Flamengo pode chegar ao segundo. E agora eu já domino e rola a bola pro Brian. Vai lá, Brian.
É impressionante a capacidade. No caso, ainda a capacidade do Madureira em não conseguir ficar com a bola.
É, a equipe do Madureira não toda hora devolve o Flamengo.
Não consegue, não consegue criar uma jogada. Não leva perigo ao Diego Alves. Diego Alves pode dobrar a roupa dele e levar para o jogo de quarta-feira, porque não sujou.
E agora, belíssima bola por elevação no Diego. Olha aí, Gabigol jogou no meio, Rafinha tentou o cruzamento. Era o Michel por ali ou era o Rafinha? O Rafinha tentou o cruzamento, mas apenas um escanteio descolado para a equipe do Flamengo. E quem sabe pode jogar lá na área, preferiu jogar ali pertinho. O Flamengo toda hora jogando essa bola curtinha ali no escanteio. Agora sim, Gabigol pode levantar buscando desvio. Porém, quem desviou foi o zagueirão da equipe do Madureira. O Gabigol, que não está muito fazendo as vezes de atacante hoje, de centroavante, não é mesmo, o Brian? O Gabigol está toda hora passando ali pela direita.
Mas
e ele quer querendo cruzar para quem?
Essa é a tática do Jorge Jesus. Desde o ano passado, não joga com o Gabigol plantado na área. O Gabigol sempre se movimentando, deixando a zaga atormentada. Isso foi o que deu mais certo no trabalho do Jorge Jesus. O Gabigol flutuando com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, no caso de agora, é com o Bruno Henrique e com o Michael.
Tá aí agora a equipe do Flamengo caindo pela esquerda com o Diego. Diego tem ali pertinho o Renê do lado dele, trabalhando agora com o Léo Pereira, o zagueirão camisa 4 da equipe do Flamengo. O reforço para essa temporada, Léo Pereira, jogando com o Rafinha. Rafinha abrindo agora com o Michel, que tá lá na direita dessa vez. Michel tentou a bola na frente, tentou aquele belo passe, porém a zaga do Madureira tava esperto, mas a bola volta pro Flamengo toda hora. A bola tá sempre nos pés dos jogadores do Flamengo. Tá complicado o Madureira. E eu quero saber de você, João Pedro. Se você fosse o Toninho de Andrade, quem você colocaria a última mudança para parte aqui do Madureira?
Natan seria a minha última cartada, digamos assim. O Natan, a gente está falando aqui, ele fez 2 gols no Campeonato Carioca, é o artilheiro do Madureira junto com o Igor Catatal. E é impressionante, num jogo decisivo ele já não entrou como titular e até agora, 32 do segundo tempo, ele não entrou ainda no jogo.
Detalhe, a equipe do Madureira, mesmo perdendo de 1-0, está plantado numa linha de 4, uma linha de 5 e deixa apenas o número 7, Emerson Carioca, lá na frente. Eu acho que o Madureira não precisa ganhar o jogo, Carlos.
Eu tava nesse momento, a gente ficou muito claro aqui pra gente, né, Brian? Essas linhas que você falou, eu lembrei muito da árvore de Natal do Ancelotti. Será que tem essa moral toda o Madureira ou não?
Não, o Madureira precisa ganhar o jogo. O Madureira precisa ganhar o jogo para poder se classificar para as semifinais. Tem que ser um pouco mais ambicioso.
E é uma equipe muito diferente, né, o Brian? Você que acompanhou com a gente também uma partida contra o Botafogo. A equipe do Madureira tá irreconhecível hoje. Não,
eu
tá
acho que o fator casa fez a diferença. O Madureira e Conselheiro Galvão é um dragão.
Me surpreende.
E aqui no Maracanã está sendo um bichinho de pelúcia.
Me surpreende essa postura do Madureira. A gente tá num pré-jogo que o Madureira tá fazendo uma boa campanha. Só tinha levado 3 gols até agora no campeonato estadual. É um time que só perdeu um jogo, que foi pro Boa Vista. Enfim, me surpreende essa postura do Madureira. Achei que seria um time que tentaria mais, forçaria mais o ataque, forçaria mais o Diego Alves, enfim.
Vai com você, Pedro, que eu sei que você tá chamando.
Carlos, o Mister mudou de camisa no intervalo, mas não mudou de semblante. Ele continua tranquilo, braço cruzado, se estressou com o juiz, é verdade, mas com os jogadores ele não tá falando nada. Agora anunciado aqui o público, 60.054.
Tá aí o público de hoje, 60 mil, belíssimo público aqui no Maraca, um público de Maracanã. Não é mesmo, Pedro?
E continuando aqui sobre o Mister, realmente muito tranquilo. E ele falou durante a semana que o Carioca era uma pré-temporada para ele, e a postura dele em campo parece provar que para ele é isso mesmo. Não tá muito preocupado, não. E agora vai entrar o Pedro. Chamou o Pedro, já tá ali conversando com ele.
Vai entrar aí o camisa 27 da equipe do Flamengo. O momento sai o público presente para ir no público pagante, 64 mil.
E 576 pessoas com o Flamengo e o Madureira, 64 mil. A torcida do Flamengo continua dando show, Carlos. Ano passado fez isso no Carioca e esse ano mais uma vez.
E quem deu show agora foi o Diego, numa belíssima bola pro Bruno Henrique, porém ele acabou não conseguindo dominar. Mas se dominasse, poderia arrumar alguma coisa ali e poderia até jogar pro meio pro Gabigol chegado naquele tapa. O jogador Bruno Henrique tava sozinho. E agora quem sai? Ô João Pedro, você tiraria quem no time do Flamengo?
Eu acho que eu pouparia o Gabigol nessa reta final, deixaria ele descansar um pouquinho. Já
fez uma boa partida hoje?
Fez uma boa partida, até o primeiro tempo não. Perdendo bastante oportunidades, mas o segundo tempo melhorou, fez o gol. eu tiraria o Gabigol pra, até porque na próxima semana tem a Supercopa do Brasil. O Flamengo tem, precisa dele pra, pra esse jogo tão importante.
Tá aí dado o recado do nosso querido João Pedro. E agora o Flamengo segue com aquela marcha lenta, né? Tá ganhando a partida, tá tranquilo. Michel volta pelo meio com o Ilharão. Eu quero saber de você, Brian. Tiraria quem? Gabigol ou Bruno Henrique?
Eu tiraria o Bruno Henrique. Bruno Henrique também é muito importante, o Gabigol, claro, também é. Mas deixaria o Gabigol aí, que quem sabe Gabigol e Pedro pode reeditar aquela atuação de quarta-feira passada e um ou outro fazer mais alguns golzinhos. E centroavante, quando faz gol, quer sempre ficar em campo. Eu acho que o Mister pode até poupá-lo, mas acho que o Mister deve tirar o Bruno Henrique.
Tá, se, daqui a pouco tem mudança. Se, vai com você, João Pedro.
Se o Pedro entrar no lugar do Bruno Henrique, é aí mesmo que o Gabigol cai pelas beiradas. Né?
Exatamente. Exatamente. Relembrando um pouco a partida contra o Rezende, quando jogou Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol pelas beiradas.
Michael também entrou no jogo.
Aí entrou o Michael. O Michael ficou mais por trás um pouquinho.
Tá aí dado o recado do nosso comentarista. Diego Abreu pode bater de fora, ela é batida. Ele bateu, mas ela acabou subindo um pouco demais. E tem mudança vindo por aí, não é mesmo, Pedro?
Carlos, confirmando aqui a substituição. Vai sair o Arrascaeta, camisa 14, para entrar o 21, Pedro. Terceira e última substituição do Flamengo, então não teremos a estreia do Pedro Rocha hoje.
E tem mudança também por parte da equipe do Madureira, não é mesmo, Pedro?
Mudança no Madureira, vai entrar o camisa 20, que é o Natan, jogador que já foi titular muitas vezes durante a competição. E vamos esperar para ver quem vai sair.
Ainda não subiu, hein? Os jogadores vão bebendo aquela água novamente, os jogadores estão ali. Mais uma parada técnica, ô João Pedro.
O quarto árbitro tá bem enrolado, meu amigo.
Mais uma parada técnica, né? Como o Brian falou, tá todo mundo embolado ali. Uma conversa danada.
E a gente aproveita para atualizar o tempo e o placar aqui no Aerotipo. A gente vai se aproximando dos 37 minutos e o placar segue com o Flamengo na frente. Flamengo 1.
Confirmando aqui,
Madureira,
Carlos,
0.
Quem vai sair é o camisa 10, Luciano Naninho.
Que sumiu, por sinal, no segundo tempo, hein? Cadê o Naninho nesse segundo tempo? Boa mexida do Toninho Andrade, Carlos.
Tá aí, Luciano Naninho, dando vaga, dando lugar aí pro jogador Natan. Ele que é um jogador de setor ofensivo. O Naninho é mais aquele 10 que joga flutuando ali pelo meio. Já o Natan é artilheiro, mas aí fica complicado. Aí fica complicado porque o goleirão foi bater o tiro de meta, mas bateu direto para fora. Apenas lateral para a equipe do Flamengo. Tem que mudar alguma coisa nessa equipe do Madureira, Bahia.
É, agora o Toninho foi por tudo ou nada. Tira um jogador de meio, bota o Natan, que é um jogador de beirada ali, que gosta de atuar mais pela beirada, mas é um jogador de frente, um atacante. E lá vai, Carlos, que lá vem o Flamengo.
E tá aí a equipe do Flamengo caindo bem pela esquerda. Olha aí, Bruno Henrique tentou a bola, acabou forçando. A intenção foi boa, porém a execução nem tanto. Quer completar, Brian? Vai lá.
É, só pra completar o raciocínio. O Natan já entra aqui visualmente na ponta direita. Vai fazer aquele famoso facão ali nas costas do René. E o René, que não vem fazendo uma grande partida, pode ter trabalho agora com a entrada do Natan.
Olha, nesse último lance aí, o passe errado do Bruno Henrique. Agora sim o Mister se estressou. Esbravejou aqui, gesticulou. Agora sim o Mister que a gente conhece.
Tá aí o treinador Jorge Jesus decepcionado com o passe do jogador Bruno Henrique da equipe do Flamengo. Mas tá tranquilo. Pra equipe do Flamengo tá tranquilo, tá conseguindo a classificação, tá eliminando o Botafogo e tá ficando tranquilão para as semifinais. Na quarta-feira deve ter o jogo do Flamengo. E a gente vai poder acompanhar aqui na Audioativo, porque a Audioativo aqui é o Campeonato Carioca todinho. Aqui você assiste todo o Campeonato Carioca, porque futebol é na Audioativo. Tá aí agora o Flamengo trabalhando pelo meio com o Diego. Diego já joga ali no Gabigol. Gabigol voltou no Ilharão, já deu tapa de primeiro pro Rafinha. Rafinha pode jogar ali dentro da área, ele tentou o cruzamento, porém a zaga do Madureira estava esperto, conseguiu tirar dali, mas o Ilharão se esforçou, conseguiu ficar com ela e conseguiu arrumar uma falta aqui. O equipe do Flamengo tentou bater ali rapidinho. O juizão já deixou bater rapidinho. Olha a bola vindo ali pelo meio agora com o Diego. Diego trabalhando com o Bruno Henrique pela faixa central. Bruno Henrique jogando na ponta com o René. René é já um pouco na marcha lenta da equipe do Flamengo, que vai, o tempo vai passando, e no momento o tempo é amigo da equipe do Flamengo, que vai deixando o tempo passar, não é mesmo, Brian?
Exatamente, 39 minutos, lá vem o Flamengo, Carlos.
Mas pode seguir que o Flamengo não perde nada.
Acabou ali perdendo a bola, 39 minutos e 40, quase 40 minutos de jogo, O Flamengo agora pode se dar o luxo de jogar com quatro jogadores de frente. Carlos, lá vai você que vai ver o Flamengo.
Olha aí, o Bruno Henrique vindo pela esquerda, jogou no meio do Pedro. Belíssima bola do Pedro. Bruno Henrique pode fazer. Aí ele bateu exatamente em cima do goleiro, Brian.
Aí o Mister vai à loucura ali, esbravejando, abrindo os braços. É um gol que você não pode perder. Não importa que você esteja com 10 dias só de trabalho de pré-temporada, mas é um gol que jogador profissional nenhum pode perder.
Dava pra quem sabe ter jogado até por cima, né mesmo?
Com certeza.
O Pedro, você que tava aí pertinho.
Carlos, o Mister não acredita. Assim que o Bruno Henrique perdeu o gol, ele abriu os braços, olhou pro banco. É inacreditável, o Mister não gostou nem um pouco.
Pedro deu uma belíssima bola pro jogador Bruno Henrique, que era só fazer. Momento do tempo e do placar aqui na Nativa. Passados 40 minutos da etapa final, o Flamengo segue na frente. Flamengo 1, Madureira 0. Momento que a equipe médica do Madureira vai atendendo ali o jogador que ficou sentindo o goleirão. Levou uma bolada do Bruno Henrique. E eu quero saber da equipe do Nativa. João Pedro, para você, quem foi o melhor em campo nessa partida?
Eu gostei bastante do Arrascaeta. Ele deu bastante passo, principalmente no primeiro tempo, quebrando as linhas defensivas do Madureira, que estava dois blocos, duas linhas bem compactas, dificultando o ataque do Flamengo. O Gabigol, que fez o gol do jogo até agora, eu acho que só.
Olha o René levantando a bola para a área, quem sabe o desvio. Ela fica viva ali no meio, fica viva na confusão, porém a bola já vai voltando e a equipe do Flamengo segura. Segura sem tanta pressa, bora voltar lá no Diego Alves. E agora eu passo pro Pedro. Pedro, para você, quem é o melhor em campo no jogo de hoje?
Olha, difícil dizer, não teve um destaque individual tão grande assim. Bruno Henrique criou bastante chance, mas também não conseguiu muito aproveitar. Eu gostei da estreia do Léo Pereira, o zagueirão.
Olha a belíssima bola, Carlos, pro Bruno Henrique. Ele jogou deu o tapa pro meio, a bola era pro Pedro, porém a zaga do Madureira estava esperto e recuperou agora. Vai ficando com o Diego, o camisa 10 da equipe do Flamengo. Essa camisa já foi do Zico, hein? Trabalhando com o René. René ameaçou o passe, deu aquela segurada. A belíssima bola por cima, buscando o artilheiro Pedro. Olha aí, Pedro faz o domínio, tentou ganhar no corpo, porém a zaga do Madureira ficou com ela, já dá aquele chutão, não quer nem saber. A equipe do Madureira, pra mim, tá satisfeita com esse placar, hein? Mas
Carlos,
vai com você, Pedro.
Sensacional a cena agora. Mister tentou um domínio diferente aqui. Nem conseguiu direito, mas levou a torcida à loucura de todo jeito.
O Mister era volante, rapaz.
Ele tem crédito.
Não tem muita convivência assim com a bola. Era mais um jogador de desarme.
Bola bateu na canela dele.
Pode ir. Daqui a pouco eu chamo o Pedro pra dar uma olhada em campo. Olha aí, o Pedro tentou o passe. Tentou o passe, a bola vai sobrando agora com o Michael. O Michael pode jogar no meio. Dá aquela segurada, dá aquela limpada no marcador. Foi ao chão, pediu a falta. A torcida chiou, mas o juizão não viu nada ali. Agora que o Flamengo recuperou bem. Pode jogar lá pro meio, preferiu o passe ali pertinho. O Gabigol tentou o cruzamento. Tirou a zaga do Madureira e ela fica viva. Já perdeu a equipe do Madureira. Inacreditável. Que partida é essa? Irreconhecível a equipe do Madureira. Olha aí, Diego tentou o lançamento buscando o Pedro. A zaga do Madureira agora sim ficou esperta e faz o domínio ali o jogador Natan. Mas já perdeu no campo de defesa. Pedro faz o domínio, deixou o marcador para trás. E foi ao chão, a falta foi marcada. Eu quero saber de você, Pedro. Fala aí agora, o melhor em campo para você.
Melhor em campo para mim, olha, é difícil de dizer. O que eu realmente estou gostando é o Michael, que acabou de entrar. Tem pouco tempo em campo, mas mesmo assim eu vou ficar com ele.
Tá aí, Michael, Arrascaeta. Pode decidir agora, Brian. Quem é o melhor pra você?
Vai embolar tudo, porque meu voto é no Gabigol.
Eita!
No Gabigol, porque embora tenha perdido 3 grandes chances no primeiro tempo, foi muito participativo, por sinal, no primeiro tempo. E no segundo tempo, como um bom centroavante, colocou a bola pra dentro, que tá dando a vitória ao Flamengo 1-0, e não está mal no segundo tempo, buscando bola fora da área, mudando de posicionamento com o Bruno Henrique, com o Michael ali participando muito pelo lado direito. Então meu voto vai pro Gabigol.
Tá aí dado o recado nosso aqui do Brian.
Carlos, eu gostei bastante também do Rafinha.
Eu ia citar ele nesse exato momento, mas agora o Diego vem pra bola e quem sabe na bola parada. Olha aí, Diego pode bater a falta pede para ser batida direta, é aquela falta linda para bater direto pro gol. Que ele fez, rapaz? Eu ia falar, se o Diego fizer o gol, a gente dá o prêmio de melhor campo para ele. Mas
bateu
ele,
com o Joanete.
Ele bateu nas partes do jogador do Madureira da
ele
barreira.
Bateu a falta com o Joanete, nitidamente, pegou bateu muito mal na bola.
E agora eu vou decidir aqui,
Tem que desempatar, tem que ser um dos três.
Tá na briga quem? Arrascaeta?
Arrascaeta, não. Gabigol e Michael.
Eu falei dois, né? Arrascaeta e Gabigol. Mas vamos lá só de Arrascaeta então.
Voto de Minerva.
Eu queria votar no Rafinha, pode ficar no Rafinha então.
Aí o Colares decide no final do jogo.
Perfeito, no final do jogo, nosso professor vai decidir, nosso coordenador vai decidir quem é o melhor campo porque eu gostei do Rafinha. Agora o Flamengo trabalhando pelo meio com o Diego. Quer falar uma coisa? Vai lá, Pedro.
Então, Carlos, o Diego bateu essa falta muito mal aí e continua o jejum. Vai você.
Olha, agora a bola veio pra ele, se apresentou pra bater. Ele chegou batendo de carrinho e a bola foi direto pra fora. Ô, Brian, vamos jogar assim. Passar o microfone pro nosso querido Gabriel Colares pra saber.
No finalzinho ali, final. Saiu os acréscimos. Ah, não, saiu os acréscimos agora, aí. 3 minutos. Então, vamos passar aqui o microfone pro Gabriel Colares, tem que decidir. Rafinha, Gabigol, Arrascaeta ou Michael? Colares, é com você.
Eu vou com ele, que é o mais querido aí pela galera, Michael.
Portanto, o Michael tá eleito, hein?
Tá aí, o craque, áudio ativo na partida de hoje. Michael, vai com você, Pedro.
O último gol de falta do Flamengo foi marcado em junho de 2018 contra o Paraná.
É, faz tempo. Eu confesso que nem me lembro mais agora. A bola foi levantada para ele de escanteio. Ela foi sobrando e se apresentou para a batida. O Diego tentou bater de fora. Ele está tentando, mas não está dando sorte na execução. Está aí o craque audioativo da partida de hoje. Michael, que entrou bem. O Diego até que entrou bem também. Tá chamando o jogo, né, mesmo, João Pedro? Porém, não tá conseguindo acertar o gol até o momento.
Tá chamando o jogo, um jogador de muita responsabilidade, é ídolo pra torcida. E tentou bater de perna esquerda. Ele tá querendo fazer gol de qualquer jeito. Quer marcar logo pra começar bem a temporada.
E isso só destaca o trabalho de Jorge Jesus, hein? Não teve um destaque individual, mas sim um coletivo. É. Ressaltou aqui 4, 5, porque o Léo Pereira também parece que está na equipe do Flamengo há 10 anos. Chegou, pegou a camisa 4 e fez uma baita partida. Fez um gol, embora ele cometeu a falta, então o gol foi bem anulado. Mas muito boa a partida coletiva do Flamengo.
Agora a bola do Leão para o Rafinha. Rafinha já abriu bem demais com o jogador Michael. Pode jogar no meio, pode jogar na fogueira. Deixou o primeiro para trás ali, o tapa para trás. Olha, pode bater, Pedro! Gol! Agora foi para fechar o caixão. Agora o caixão foi selado e o artilheiro Pedro deixou dele. Emocionou, Pedro?
Carlos, jogada sensacional do Michael pelo lado direito. Cruzamento, Diego dominou. A bola chegou pro Pedro. Que contratações do Flamengo, Pedro e Michael. E se eu já tinha botado no Michael antes para melhor em campo, agora eu não tenho dúvida.
Tá aí a dupla de recém-contratados da equipe do Flamengo. Fez a diferença. A torcida do Flamengo vai se acostumar rápido com essa comemoração aí que...
Tá rolando uma dancinha ali agora, Gabigol e Pedro. Novas comemorações até. O Pedro tem aquela de ovacionar a torcida e o Gabigol tá ensinando uma nova pro Pedro ali.
Tá aí Gabigol fazendo a festa com a sua torcida. Ele que foi abraçado pela equipe do Flamengo. E pra essa temporada ele renovou. Vai ficar para a equipe do Flamengo pelo menos por mais um ano. Acho que o Flamengo consegue segurar ele por muito tempo, ô João Pedro?
Ah, se o Gabigol continuar fazendo igual fez a temporada passada, fatalmente algum time vai querer comprá-lo, times europeus ainda. É, eu só queria destacar que com esse gol do Pedro, a gente pode ver muito ainda Pedro e Gabigol juntos.
Verdade. Pode ser uma dupla de sucesso aí por parte da equipe do Flamengo, mas agora a equipe do Madureira tenta trabalhar, porém já perdeu ela. Já perdeu ela, a bola tá com o Pedro novamente. Diego acaba roubando do próprio companheiro, se embolou todo. E agora a bola fica com o jogador do Madureira, com o Marlon. O Marlon trabalha aqui com o Gedeilson. O Gedeilson vai pra cima do René. Trabalha agora com o Natan aqui na ponta direita. Natan tenta avançar. Quem sabe aquele golzinho de misericórdia? Quem sabe aquele golzinho de honra? Tentou passar por dentro de dois. Aí ficou complicado porque a zaga do Flamengo tem muita qualidade.
O Michel chutou 4 copos d'água ali, desesperado com o posicionamento do René e Léo Pereira no contra-ataque do Madureira, Carlos.
Momento do apito final. O placar não mente. Flamengo 2, Madureira 0. Mais uma vitória do Flamengo. Classificado, tranquilo para as finais da Taça Guanabara. Vai com você, Pedro.
A torcida no final do jogo canta mais uma vez a música em homenagem aos garotos do Ninho. Hoje realmente foi uma festa para os garotos. Do começo ao fim, homenagem sem parar, bandeirão. E essa foi a música mais cantada hoje. E agora uma notícia triste para o torcedor botafoguense. O Botafogo está eliminado da Taça Guanabara. O Boa Vista venceu mesmo Volta Redonda, 2-1. Flamengo vence aqui e o Fogão está fora.
E o Brian, como trouxe aqui nosso querido Pedro, a equipe do Botafogo agora tá de fora da competição. E a gente...
Mas o Botafogo ainda pode fazer um papel, hein?
É,
pode
então...
tirar o primeiro. Pode tirar ali, atrapalhar a vida do Fluminense.
Isso que eu ia perguntar. a equipe do Fluminense não tá garantida ainda, tá?
Não, tá, pode estar até garantida. É, depois a gente vai confirmar aqui da
nova. O Fluminense está garantido com a derrota de Madureira.
Isso aí, exatamente. Tá com, é, mas a primeira colocação não, porque depende de saldo de gol e parece que o Volta Redonda tem mais saldo que o Fluminense.
Eu só queria destacar que nesse final do jogo, quando o Diego tentou roubar a bola do Pedro, foi porque o gol do Pedro, o Diego dominou a bola para chutar. O Pedro que chegou chutando e tirando o doce da boca do Diego.
É verdade, justiça seja feita, né? A bola, o Diego acabou dominando, porém ela acabou espirrando para trás. E o Pedro não quer nem saber. Chegou chutando tudo, fez o gol. Fez o gol para fechar o caixão. E eu queria dar um recado pro pessoal de casa, porque a gente vai seguir aqui no Áudio Ativo. Amanhã também tem transmissão, também tem Áudio Ativo aqui no Maracanã. Botafogo e Fluminense. Mas hoje o dia foi do Flamengo. Hoje o dia foi do Flamengo. A equipe do Madureira ficou devendo e o Flamengo não quis nem saber. Belíssima classificação do Flamengo. Agora vai com força total para a semifinal e para a final também, Brian?
Com certeza, Carlos. Flamengo que já está confirmado. Se classificou aqui, ó, na partida que acabou de terminar. Vai jogar quarta-feira à noite. Aguardando ainda o adversário. Depende do jogo Fluminense e Botafogo. Se o Fluminense passar em primeiro, o Flamengo pega o Volta Redonda. Se o Fluminense passar em segundo, o Flamengo pega a equipe do Fluminense.
Vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte, Brian. Flamengo passou em primeiro, correto?
Correto. Vamos confirmar aqui rapidamente com a nossa produção, pois o Boa Vista também venceu. Já trago essa notícia.
Perfeito, tá bom. Então vamos dar a pergunta. Quem o torcedor do Flamengo quer enfrentar nas semis? Um possível pequeno ou o Fluminense? Qual jogo é melhor para a semifinal?
O torcedor do Flamengo quer uma facilidade, sem dúvida, quer pegar um possível pequeno. Não vai querer um clássico para, de repente, estragar o início de ano ali, tropeçar, igual aconteceu no ano passado. Uma semifinal de Taça Guanabara, o Flamengo tropeçou e ficou fora da final.
Ainda mais que o Flamengo deve ir com um time alternativo para esse jogo contra o Fluminense, caso seja contra o Fluminense semifinal. O Flamengo já perdeu para o Fluminense na temporada. Então é melhor pegar um time pequeno, vencê-lo e depois pegar o Fluminense na final da Taça Guanabara.
Verdade. Final da Taça Guanabara tem que ter clássico aqui, na opinião dos nossos comentaristas. Vai com você, Brian.
Só para confirmar, o Boa Vista ficou na liderança do grupo com 13.
Do grupo do Flamengo, correto?
Grupo A, 13 pontos. O Flamengo em segundo com 13 pontos. A diferença foi no saldo de gols. O Boa Vista teve 6 e o Flamengo 5. Dando uma olhada no grupo B, o Volta Redonda terminou em segundo com 12. Ou seja, o Fluminense ainda joga amanhã. Tem um saldo de 7 e o Volta Redonda um saldo de 6. Se o Botafogo complicar a vida do Fluminense, podemos ter um Flamengo e Volta Redonda. Mas se o Fluminense empatar o jogo, é Fla-Flu na semifinal.
Quem sabe o Fla-Flu na semifinal seria uma baita final. Quarta-feira, Fla-Flu, semifinal de campeonato de Taça Guanabara. Quem sabe, hein? Quem sabe, João Pedro? Mas eu quero saber agora, e a equipe do Botafogo? Vai com titulares ou reservas para esse jogo, que não vale mais nada?
Eu acredito que o time do Botafogo vai com força máxima, até porque teve a chegada do Honda hoje, a apresentação, aquela coisa toda. A torcida, mesmo com a não classificação, a torcida não está nem aí, quer festejar. Acredito que o Botafogo vá com o time titular para festejar mesmo e jogar um clássico contra o Fluminense e vencer o jogo. Independente de classificação ou não.
Tá aí dado o recado do nosso querido João Pedro. E agora eu quero a última palhinha do Brian. Vai lá, Brian. O que você achou do jogo de hoje? Faz um resumão aí pra galera.
Final de jogo, Carlos. Maracanã, Flamengo 2, Madureira 0. Uma boa atuação coletiva da equipe do Flamengo. Não teve destaques individuais. Foi até difícil a gente eleger o craque. Podemos dizer que teve. A partir ali da metade do segundo tempo, depois que o jogador Michael, camisa número 19, entrou e incendiou o Maracanã, incendiou o jogo e acabou decidindo a partida. Uma baita aquisição do Flamengo, o jogador Michael. Tem o Pedro, que já chegou dizendo para que veio, já participou de um gol contra o Rezende, que acabou foi dado como contra, e hoje já fez o seu. Ainda tem Thiago Maia, Pedro Rocha para estrear, o Léo Pereira chegou hoje, parecendo que já estava 10 anos no Flamengo. Uma partida muito segura do zagueiro, camisa número 4. E para o Jorge Jesus vai ser muito trabalho, porque é muito jogador bom no mesmo time. E ele vai ter que arrumar a colocação para todo mundo. E eu me despeço aí dos nossos ouvintes. Um forte abraço e tamo junto. Até o próximo jogo.
Agora é o momento de passar a bola para o João Pedro, para deixar a última palhinha e se despedir da galera. Vai lá, João Pedro.
Eu gostei bastante da partida. Infelizmente, o Madureira me surpreendeu negativamente. Achei que o Madureira iria ser uma equipe que iria para cima do Flamengo, pelo menos tentar ofensivamente alguma coisa, cavar uma falta próxima da área, um escanteio. Mas não, o Madureira ficou com a bola. Isso me surpreendeu negativamente. Já o Flamengo, com a força máxima, se impôs o que a gente esperava do Flamengo. Os destaques são os jogadores que vieram no banco, né? Pedro e Michael. Não começaram a partida. A gente pode ver até na Supercopa do Brasil um esquema já com Pedro e Gabigol desde o início. Enfim, fica aí pro Mister decidir isso. E aqui fica meus agradecimentos pro pessoal que tá ouvindo a Áudio Ativo FM, a Áudio Ativo Web. Enfim, vou passar a bola aqui pro Pedro.
Vai lá, Pedro, dá aquela sua última palhinha de despedida da galera.
Um prazer aí participar da transmissão com os meus amigos João Pedro, Carlos e o Brian. E também o Gabriel aqui na produção. Então me despeço aí de todos, espero que tenham gostado muito da nossa transmissão.
Perfeito, tá aí dado o recado da equipe. Agradecer também a Sérgio, a Fez pela possibilidade de fazer essa transmissão. E agradecer a equipe, é claro, aos ouvintes em casa. Agradecer ao nosso querido Pedro Werneck, ao João Pedro Ladeira, ao Gabriel Colares, ao Brian Nogueira e o pessoal de casa, é claro, que está sempre fortalecendo aí com a gente. Agradecer a Sérgio, a Fez. E deixar o recado, porque amanhã a gente está aqui de novo, amanhã a gente está aqui novamente para Fluminense e Botafogo, e nas semis, tanto na quarta quanto na quinta, a gente estará aqui para fazer mais um jogo para vocês, mais jogos, dois jogos para vocês, e na final também, se Deus quiser. Por isso fica ligadinho aqui no Aletivo, porque sempre temos conteúdo para você. Até amanhã, pessoal. Abraços.
Áudio Ativo Esportes, a melhor do Rio.